Esse hino, eu estava ali olhando no hinário para o culto cristão, e ele, a composição desse hino, a data, o ano foi 1899. E esse foi um dos hinos que, quando adolescente, eu lembro, na igreja onde eu congregava, era um hino muito cantado pela juventude também. Mas nós temos hinos, cânticos mais antigos do que esse, que fala sobre o peregrino, e nós encontramos um livro de Salmos, tanto o Salmo 120 até o Salmo 134, é conhecido como cântico de romagem, de peregrino, degraus ou de subidas. É interessante observar que, quando nós lemos o livro de Salmos, nós iremos perceber que existe uma classificação bem interessante. Você vai encontrar no livro de Salmos alguns números que falam sobre cânticos de aleluia ou de louvor. Salmos 8, 34, 103, 115, 145, 150. Outros salmos são conhecidos como cântico de ação de graças, e você tem aí Salmo 18, 34, 100, 126, 138. Uma outra classificação aí, dentro dos salmos, nós encontramos salmos de oração e súplicas. E você tem o Salmo de número 8, perdão, Salmo de número 3, 6, 54, 90, 141, 143. Tem também salmos que retratam cânticos da criação de Deus. Salmo 8, 19, 33, 65, 104. Tem também os salmos conhecidos como salmos didáticos. E aí você vai encontrar o Salmo 1, 34, 37, 112, 119, 133. Temos também, muito famosos, são os salmos messiânicos. E nós temos uma relação aí de muitos salmos que revelam, trazem profecias a respeito da vinda do Messias. E eu quero, então, destacar nessas três quartas-feiras, no mês de fevereiro, olhar para o cântico de um peregrino. Pensar nesses salmos do 120 ao 134, o que sai do coração desse viajante, dessa pessoa que está seguindo para o templo com o propósito de servir ao Senhor, de prestar culto a Deus. E nessa caminhada, nessa trajetória, esses peregrinos, então, vão louvar ao Senhor, vão engrandecer o nome do Senhor. Isso porque essas canções foram usadas no período pós-exílio pelas famílias. Famílias que viajavam a Jerusalém, conhecidos como peregrinos, porque eles iam três vezes por ano em festas para adorar ao Senhor. Festa da Páscoa, da colheita e dos tabernáculos. Isso já era de costume, da cultura do povo de Israel. Lá em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 14 ao versículo 19, a palavra do Senhor nos diz, a orientação que Deus dá para o povo é: três vezes por ano vocês me celebrarão festa. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Três vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Então, essa coletânea de salmos, cânticos curtos, pequenos, fazia parte da saída de onde eles viviam até Jerusalém, o lugar onde eles iriam prestar culto ao Senhor. Isso acontecia no período da Páscoa, no período da colheita e também dos tabernáculos. Agora, é interessante observar nessa coletânea, nesse grupo de salmos aí, de números, do 120 ao 134, que o conceito de degraus, subidas, a ideia de romagem, está ligado realmente a este grupo, famílias que saem com o propósito de chegar nesse lugar para adorar ao Senhor. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, você tem uma passagem que mostra como isso acontecia na prática, na cultura daquela época. Lá no capítulo 2 de Lucas, do versículo 41 ao versículo 48, a palavra de Deus nos diz: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume, a tradição do povo de Israel. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, ou seja, voltando o dia inteiro, Maria e José, voltando da festa, voltando do momento em que eles foram a Jerusalém prestar culto ao Senhor, voltando com outras famílias, um dia de caminhada, cadê o nosso filho? Cadê Jesus? Voltaram para buscar Jesus. E diz a palavra de Deus, a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 2, que, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. O capítulo 2 de Lucas nos mostra um contexto real, fato, que acontecia na cultura do povo de Israel ao olhar para o cântico do peregrino. Famílias que saíam juntas no caminho, que era longo, a estrada perigosa, eles iam adorando ao Senhor através desses salmos, desses cânticos, iam compartilhando das maravilhas do Senhor até chegar em Jerusalém para prestarem culto a Deus. Nessa trajetória, nessa caminhada e nesses salmos, nós podemos extrair aqui muitas aplicações, desafios para a vida cristã nos dias de hoje. O conceito peregrino, ele permaneceu no coração da nação de Israel. O conceito do peregrino deve também permanecer no coração do cristão nos dias de hoje. Isso porque, mesmo quando a nação de Israel ocupou a terra de Canaã, estavam agora ali estabelecidos num lugar onde não precisavam mais ir de um lugar para o outro, eles obedeceram a orientação do Senhor para irem a Jerusalém 3 vezes no ano, prestar culto a Deus. Mas quando nós olhamos para a questão dessas famílias, desses peregrinos, nós podemos também perceber que essas pessoas dependiam do Senhor. Que esses homens e mulheres e famílias reconheciam as suas limitações. Esses peregrinos, eles também entendiam a brevidade da vida. Tanto que Davi, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15, vai dizer: diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Esse é o conceito do peregrino, daquele que está indo para o templo adorar ao Senhor. Ele sabe que a sua vida é muito curta. Ele sabe que ele precisa depender de Deus. Ele sabe que não tem estabilidade nesse mundo, mas ele precisa confiar no Senhor. E essas canções, esses salmos, trazem essa ideia. Também no Salmo 84, no versículo 5, no Salmo de número 84, no verso 5, a palavra do Senhor nos diz: como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ou seja, há uma ideia de ser peregrino de coração, daquele que depende, daquele que confia, daquele que anda com Deus. Mas também no Salmo 119, no verso 54, a palavra do Senhor nos diz: os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. Olha que lindo isso. O salmista reconhecendo que na trajetória da vida dele, no tempo de vida que ele tem, para onde ele vai, o que ele faz, os decretos do Senhor precisam fazer parte da vida dele, ser o tema da canção dele. Então, quando nós olhamos para os cânticos de romagem, os cânticos do peregrino, conhecido também como degraus, a ideia de subida, dessa trajetória, dessa caminhada para chegar no templo, nós vamos perceber que existe aí uma subdivisão. Você vai encontrar nesses cânticos, primeiro momento, conflitos e lamentos. Logo em seguida, você também vai encontrar nesses cânticos do peregrino, confiança em Deus. E por último, você vai perceber também nessa coletânea de salmos do peregrino, as bênçãos concedidas pelo Senhor. Então, logo no Salmo de número 120, que o pastor Darcy foi o primeiro verso que ele leu na noite de hoje, abrindo o culto desta noite, nós podemos perceber aí, nessa estrutura do Salmo 120, que você tem logo no primeiro verso a ideia da angústia. O salmista está angustiado. E no final, no último verso do Salmo 120, você vê o salmista falando sobre guerra, sobre conflito. Então, o primeiro salmo, a primeira parte, a primeira linha dessa canção fala sobre angústia. A última linha dessa canção, último verso dessa canção, melhor dizendo, fala sobre guerra. E talvez você possa se perguntar: o que isso tem de esperança? O que isso serve, funciona para essa gente que sai com suas famílias para irem adorar ao Senhor num templo em Jerusalém? O que isso serve para a minha vida hoje, pensar num cântico que a sua primeira linha ali, o seu primeiro verso fala sobre angústia, e o seu último verso fala sobre guerra? Se você foi militar um dia, talvez você consiga captar essa mensagem. Existe um hino do exército, e eu fui do exército, então esse eu conheço. Eu não sei qual é o da aeronáutica ou da marinha, mas o do exército diz assim, a estrofe dele, né, o coro, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor. E quando os soldados, e ainda hoje isso funciona, quando eles saem para as suas excursões, para as suas missões, eles vão cantando hinos dessa natureza, com essa estrutura. Nós queremos paz, mas se tivermos que lidar com uma situação de guerra, precisamos estar preparados para o conflito. E quando nós olhamos para o Salmo 120, esse salmista está revelando nesse cântico o que existe de realidade na vida do indivíduo, do ser humano. A angústia, o sofrimento, os problemas e as perseguições estão presentes. Ao mesmo tempo que ele olha para uma situação de guerra e conflito, ele percebe que isso também está presente. Mas no meio desses dois problemas, o salmista tem um recurso. E no primeiro salmo, na estrutura, como cântico de romagem do peregrino, o salmista, ele traz consigo a oração, o clamor. Ele clama ao Senhor. Na verdade, a ideia aqui não é só na minha angústia clamo ao Senhor, mas na minha angústia tenho clamado ao Senhor. Ele está olhando para uma situação do passado também, percebendo que agora no presente ele deve continuar clamando ao Senhor. Tanto isso é verdade, porque ele reconhece, o Senhor me ouve. Então você já deve ter tido experiências de, no momento de angústia, ter clamado ao Senhor e ele te ouviu. Então agora você se depara com outro momento que leva você a um sentimento de tristeza, de angústia, de preocupação. E aí você pode lembrar, eu tenho clamado ao Senhor porque ele me ouve. Ele me ouviu lá atrás e está me ouvindo agora. A ideia aqui é contínua. De quem tem clamado e que o Senhor ouve. Então, no Salmo 120, esse povo sai de casa. Várias famílias se reúnem e se preparam para ir para Jerusalém. No caminho vai passar por Vitória, Espírito Santo. Eles entendem que vão encontrar situações de angústia, vão passar pela Avenida Brasil no Rio de Janeiro, vai ter guerra, mas eles lembram de clamar ao Senhor, porque reconhecem que o Senhor escuta, o Senhor ouve. No Salmo 121, de número 121, pode-se pensar que é uma continuação do 120. Agora eles estão mais à frente, já saíram de casa, já estão, quem sabe, na metade do caminho de Jerusalém. E agora, na metade do caminho, o salmista ali começa a perceber que já está anoitecendo e que a estrada é perigosa. E que ele pode ter algum problema na hora em que ele for dormir. Quem vai guardar? Quem vai cuidar? O dia foi embora e a noite chegou. E será que eu vou acordar vivo amanhã? Será que alguém vai vir aqui do meu lado para me assaltar, para fazer alguma coisa errada, fazer alguma coisa ruim comigo? E no Salmo 121, esse peregrino, essas famílias de peregrinos, começam a cantar louvores ao Senhor, cânticos de adoração ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é quem nos socorre, o Senhor é quem nos guarda. São 8 versos e 6 vezes o mesmo verbo, guardar. 8 versos, 6 verbos, guardar. A ideia do Senhor que guarda, os olhos de meu Pai estão sobre mim. Como diz o verso 4 do 121, sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta, ele está me olhando, ele está cuidando de mim. Mas o salmista vai além. E ele não fala só o Deus que não dormita, não dorme, está sempre alerta, te olhando e cuidando. Ele fala agora também de um Deus que olha, cuida, mas o Deus também que está presente ao seu lado. E diz então, versos 5 e 6, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita, de dia o sol não o ferirá, e nem a lua de noite. Então, no Salmo 121, esses peregrinos, além de orarem, clamarem por situações de angústia e de guerra, agora numa situação ainda de perigo, ainda de uma insegurança humanamente falando, eles vão lembrar que o Senhor é quem nos guarda. E o Senhor guarda olhando, guarda protegendo. Já no Salmo 122, agora eles chegam em Jerusalém. A chegada em Jerusalém. Poxa, foi difícil, saímos de casa preocupados, tensos com a viagem, chegamos bem, mais uma vez o Senhor nos guardou, mais uma vez o Senhor atendeu o nosso clamor, mais uma vez o Senhor ouviu as nossas orações. Então agora no Salmo 122, a chegada segura em Jerusalém, você percebe o peregrino vindo de longe, e ele não está reclamando da sua jornada, pois o seu coração estava inteiramente voltado para o Senhor. O amor que aquelas pessoas tinham por Deus encurtava a distância e aliviava os fardos. Tanto que no Salmo 122, no verso 1, eles vão dizer, ele vai dizer, e os peregrinos diziam: alegrei-me com o que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que exemplo de dedicação a Deus, de compromisso para com Deus. Quando nós olhamos para essa coletânea de salmos, precisamos lembrar de algumas coisas importantes. Nós não precisamos sair e fazer uma viagem longa como esses peregrinos faziam. Em Atos, no capítulo 7, versículo 49, acredito que está aí no telão, a palavra do Senhor nos diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Nós não precisamos sair do Brasil para fazer uma viagem até Israel, ainda que, se você puder, talvez vai ser um grande passeio turístico e um conhecimento histórico também com relação à Bíblia, às histórias da Bíblia, de você estar ali entendendo muita coisa, vendo ali de perto, principalmente se você tiver ali um guia, uma pessoa que conheça realmente da palavra de Deus. Não precisamos fazer isso para adorarmos ao Senhor. Mas precisamos ter um coração como dessa gente, reconhecendo quão frágil, pequenos nós somos, quão curto é o nosso tempo aqui, e que nós precisamos realmente ter uma vida consagrada, dedicada a Deus. Uma outra coisa interessante que me chama a atenção na vida desses homens e mulheres, dessas famílias que saíam de suas casas para irem a Jerusalém no templo adorar ao Senhor, é que, diferente dessa gente, muitos cristãos não estão querendo mais ser peregrinos, querem ser colonos. Pessoas querem ficar onde estão. Pessoas que se dizem cristãos, não querem crescer, não querem dar um passo de fé, não querem avançar com uma vida de dedicação a Deus. Estamos ouvindo aqui, aos domingos, uma série sobre discipulado. Isso envolve crescimento e vida na vida. Eu fico pensando que esses peregrinos praticavam o discipulado no trajeto que eles tinham, ao mesmo tempo que eles cantavam hinos e louvores ao Senhor, eles exaltavam o nome de Deus, lembravam da grandeza, das maravilhas do Senhor, e as famílias juntas caminhavam aprendendo mais do Senhor. Tanto que 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, eu preciso lembrar que, como peregrino que eu sou aqui, neste mundo, eu não preciso e não devo contar com nenhum tipo de estabilidade, mas depender do Senhor. Como peregrino que eu sou, eu preciso lembrar que nessa dependência, o meu tempo é curto, eu tenho que aproveitar as oportunidades que Deus tem me dado. Mas eu preciso lembrar que como peregrino, e como esses homens e mulheres e famílias foram, na angústia e na guerra, eu posso orar. No momento de aflição e de perigo, eu tenho que lembrar sempre que o Senhor é quem me guarda. E agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar com os irmãos, na comunhão com os irmãos, congregando em uma igreja, aprendendo mais da palavra de Deus, estudando mais da palavra do Senhor e crescendo na presença do Senhor com os meus irmãos. Como a gente pode aprender com essa gente, com essas pessoas que tinham total dedicação das suas vidas ao Senhor, que saíam de casa para longe, muito longe, encurtando a distância e tirando o cansaço, porque queriam servir ao Senhor, porque queriam viver uma vida que glorifica a Deus. Que assim como esses peregrinos, homens e mulheres e famílias do Senhor, nós possamos aprender a querer servir ainda mais o nosso Deus, confiar nele e reconhecer que ele é quem nos guarda. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por esses cânticos que podemos perceber que os teus servos no passado meditavam na tua palavra para lembrar das maravilhas do Senhor. E em meio ao perigo, a insegurança e certeza, lembravam sempre que o Senhor era quem os guardava. E com alegria, Senhor, prestavam culto de adoração a ti. Vemos nessas vidas, ó Pai, um profundo desejo de servirem ao Senhor. Que hoje, Senhor, a tua igreja também possa querer servir a ti mais e mais. Que em meio aos problemas, às dificuldades, nós possamos entregar nas tuas mãos, recorrer a uma vida de oração, entregar tudo a ti e com alegria servir ao Senhor. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Estamos finalizando o culto de oração dessa noite. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, aqueles que nos visitam, voltem a estar conosco mais vezes. Amém.